Eu lembrei de uma frase do Niemeyer que falava assim, que a arquitetura não é importante. O importante é a vida, os amigos, a família. E aí eu acrescentei, e um bom churrasco.
Na Building Pictures acreditamos na importância de partilharmos e aprendermos com outros países. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para criarmos uma cidade melhor. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Márcio Kogan, Diana Radomisler e a Susana Glogowski do estúdio MK27 de São Paulo, sobre alguns dos projetos que unem a arquitetura brasileira à arquitetura portuguesa. O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pela Highline. Bem-vindos.
Obrigada.
Obrigada. Olá.
Obrigado.
A minha mãe é brasileira e o meu pai é português. Eram dois vizinhos que, entretanto, se apaixonaram. E tenho a sensação que esta conversa também vai ser uma conversa de vizinhos que são apaixonados por arquitetura e que levam muito a sério o seu trabalho, mas de uma forma muito leve e, como já pude constatar antes de começar esta conversa, com um enorme sentido de humor. Por isso estamos muito entusiasmados para esta conversa, que eu acho muito importante esta troca de diferentes formas de ver a arquitetura e sem dúvida que vocês também têm uma forma muito própria de ver a arquitetura. E começa tudo também por uma questão do clima, não é? O Brasil tem um clima predominantemente tropical, ao contrário de Portugal. Se estiveram cá em Portugal, de certeza que sentiram um pouco mais de frio. E o que permite que as vossas casas tenham uma relação mais fluida entre o interior e o exterior. E sinto que muitos arquitetos brasileiros, como é o vosso caso, têm-se não só dedicado apenas à arquitetura, como à arquitetura de interiores, ou seja, tudo está integrado. Vocês pensam desde o espaço, à estrutura, ao mobiliário, e pergunto se esta forma de trabalhar a arquitetura, desta forma integrada, tem a ver exatamente com o clima, se esta fluidez dos espaços é a razão pela qual vocês pensam tudo de forma integrada.
Eu acho, quer dizer, o clima ajuda em muitas coisas a arquitetura. Uma vez, eu acho que eu recebi um arquiteto francês e fomos visitar umas obras, aí ele viu o jeito de abrir tudo, quase o jardim entrar dentro da casa, o interior da casa entrar no jardim. Ele falou, não, estou com um profundo ciúme disso.
E nós, portugueses, temos muita inveja das coisas maravilhosas que vocês fazem graças ao clima.
E às vezes algumas obras, você abre todas as janelas, então a sala vira um terraço, uma integração radical com isso, que o clima, principalmente aqui na cidade de São Paulo, sei lá, talvez 70% dos dias a gente tem uma temperatura por volta de 23 graus, que é o melhor possível. Apesar de ser muito poluído, a temperatura é incrivelmente boa. E aí tem um outro aspecto que começou a surgir assim, alguns anos no estúdio, que a gente gostava de desenhar tudo. Eu acho que aí não é uma coisa que tem a ver com o Brasil ou não, é simplesmente uma paranoia pela perfeição que o escritório tem. É um transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho, mas o time tem mais do que eu. E a gente gostou disso e começou a desenhar cada vez mais. Os projetos têm milhares de folhas, né? Tem uma cultura do desenho que a gente gosta muito. Depois a gente começou a ser convidado por algumas empresas europeias para desenhar produtos, porque já vinham, eles já reparavam no nosso projeto, sabe, essa mesa eu posso lançar, aquele sofá também, a luminária. Aí a gente acabou trabalhando com algumas empresas italianas, como a Via Bisuno, a Agape e mais recentemente a Minotti, que a gente está desenhando bastante coisa para eles, e que veio dessa cultura de fazer tudo. Eu acho que a busca obsessiva pela perfeição.
Muito bem.
Queria acrescentar uma coisa. Eu acho que sempre que a gente projeta, a gente projeta pensando no uso. E quando você pensa no uso, você pensa nos interiores dessa casca. E se você só pensa na casca, você está projetando uma escultura e não um lugar de viver. um lugar de estar, um lugar de usar. Então, para nós, assim como essa integração entre interior e exterior, por causa do clima, é uma coisa muito natural, o interior está absolutamente ligado com o ato de projetar. No momento que a gente está projetando, isso já acontece. E o que a gente fez foi, aos poucos, de criar uma expertise igual à da arquitetura nos interiores no escritório, com mais conhecimento de marcenaria, serralheria. Então, os arquitetos, assim como a gente tem de estrutura ou de outros materiais na arquitetura, a gente começou a criar um grupo dentro do escritório de arquitetos que tinham essa expertise nesse tipo de detalhamento também.
Claro, isso também obrigou, desculpa, que a equipa técnica também estivesse mais formada nessas áreas.
Sim, sim.
Eu acho que é interessante acrescentar, contar um pouco aí desse processo aqui dentro, né? Porque muitas vezes se contrata um escritório de arquitetura e depois um escritório de arquitetura de interiores. Isso, principalmente na América do Norte, é muito claro, né? Tem o core and shell, e aí depois entra uma outra pessoa, e às vezes linguagens totalmente diferentes. E como temos os dois escritórios, na verdade é um só aqui dentro, mesmo durante o processo, é uma coisa totalmente cruzada. O projeto começa com a concepção da equipe de arquitetura, mas em seguida a equipe de interiores entra nessa concepção e fica trocando figurinhas todo o tempo, até que o projeto vai para um detalhamento do mobiliário em si na equipe de interiores, mas são dois escritórios juntos e trabalhando o tempo todo junto e trocando as informações, e muitas decisões de arquitetura são tomadas a partir do que a equipe de interiores traz e coloca.
É interessante que nos vossos espaços vejas realmente essa fluidez, e é interessante estar a partilhar isso, Susana, porque já percebi que isso é uma coisa que é consequência do próprio processo, não é?
Sim.
É, mas aí tem uma história engraçada. Há, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente começou a desenhar os interiores, a história começou com um cliente, uma casa que nós terminamos aqui em São Paulo. E o cliente, por razões profissionais, ia mudar de cidade, e a casa estava pronta, vazia, a gente queria fotografá-la. Aí eu saí com a Diana, saímos com uma caminhonete, buscando coisas nas lojas, aí pedindo emprestado, para produzir os interiores para foto. E um dia, nós fizemos um projeto que ficou muito bom, só com tudo emprestado, foi muito fácil de fazer, com luminárias e tapetes. Aí eu tive a brilhante ideia, nossa, é tão fácil de fazer isso, vamos dar de presente isso para os clientes, que assim a gente já realiza essa ideia de ter todo o projeto feito por nós. Mas, de fato, o que aconteceu, isso que a gente fez em um ou dois dias, quando apareceu o cliente, virou 2-3 anos.
Ok.
Porque tudo se complica com esse fator.
É um processo demorado, é isso?
Exatamente. O que podia ser muito fácil, vira muito demorado. E a gente acabou dando de presente uns 6 projetos de interiores e tivemos que cumprir com isso e descobrimos que isso era uma coisa muito mais complicada do que a gente imaginava, com a presença do cliente aí no processo.
É muito engraçado que agora estava a falar dessa história com a Diana e com vocês colocarem os móveis. Eu quase que imaginei, ainda por cima, a relação o estúdio, em particular o Márcio, tem com o cinema, quase que como vocês foram lá completar o cenário de um filme, como se estivessem a fazer um decor.
É uma produção de um filme.
Uma produção, não é?
Que não tem um cliente. Você escolhe, aquele cliente é o seu personagem e você faz o que você quer.
Exatamente.
Na vida real, não, né?
Um dos projetos vossos projetos em Portugal é o Land of Vine Arts, situado em Monte Moro Novo, no Alentejo. A arquitetura é dos arquitetos Promontório, que já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui no podcast, e vocês desenvolveram um projeto aqui de interiores. Eu não tive a oportunidade ainda, infelizmente, de visitar este projeto, mas confesso que uma coisa que me fascinou enquanto investigava é que este projeto turístico permite que cada proprietário possa, juntamente com um enólogo, produzir o seu próprio vinho, engarrafar o seu próprio vinho. É quase esta ideia de alguém que sonha ter uma quinta, este projeto turístico pode permitir isso. Achei muito curioso. Mas gostava de saber e de vos perguntar quais foram os principais desafios do desenvolvimento deste projeto.
Bom, acho que o principal desafio foi trazer um pouco da nossa cultura junto com a cultura portuguesa do lugar. Então, também tinha uma questão que era a... Nós não costumamos muito fazer os interiores de um projeto de um outro grupo de arquitetos. Em geral, não é uma coisa que a gente costuma fazer. Então, tanto a Suzana quanto eu, né, o que a gente fez foi... não foi interiores, foi uma arquitetura de interiores. Né? Então, teve uma adequação do espaço àquilo que a gente acreditava ser importante para o projeto. Também usar materiais mais quentes, trazer um pouco dos móveis brasileiros, fazer uma coisa que misturasse o nosso DNA com o DNA europeu. E, principalmente, trazer... A nossa arquitetura é muito quente e muito gostosa. Todo mundo que entra nos nossos espaços sente um coziness. Então, certo, acho que isso foi o que a gente tentou levar para esse projeto.
Por acaso é curioso a Diana estar a dizer isso, porque uma das minhas perguntas era exatamente isso. Se vocês tiveram mais preocupação em se adaptar à arquitetura, ao lugar e à cultura portuguesa, se por um lado também quiseram levar a arquitetura brasileira. A Diana acabou por responder e acho giro vocês tentarem fazer exatamente essa troca. E pergunto-lhe se houve aqui uma troca também com o escritório de arquitetura ou isto foi desenvolvido de forma estanque, separada. Houve essa troca, Suzana?
Sim, foi um processo bastante vivo. A gente entrou no projeto quando o projeto ainda estava em fase de compatibilidade, terminando a fase de compatibilização. Então, chegamos a ter reuniões com o promontório, eu me lembro de conversar muito com o Paulo, e fomos propondo algumas questões juntos com eles. Como exatamente a nossa arquitetura é muito uma arquitetura de interiores, a gente sugeria muito painéis de madeira que envolviam detalhamento de porta, que envolviam impactos nos ambientes em si, na geometria espacial, não só ir lá e colocar um gabinete, um móvel ou uma cadeira. Então, a gente chegou a conversar muito e toda a equipe técnica, muitas vezes influenciando em todo o processo de compatibilização, mudando estrutura, mudando instalação. Fomos diversas vezes à obra e acabou virando um projeto aí de muitas mãos. Processo bem, bem interessante.
Eu pergunto se houve algum momento durante esse processo que vocês tiveram assim um bocadinho lost in translation com esta, ainda que falemos a mesma língua.
Não, eu acho que falamos a mesma língua no sentido abrangente da coisa, principalmente do ponto de vista da arquitetura. Eu acho que para a gente a arquitetura portuguesa é, sem dúvida, um dos países que a gente mais admira os arquitetos e a forma como se pensa e a forma como se trabalha. Encontro isso também na Espanha, sabe? É muito um jeito de pensar parecido com o nosso. E eu me lembro, pessoalmente, assim, de nunca ter me sentido tão respeitada enquanto arquiteta como eu me senti em Portugal as primeiras vezes que eu fui. Na obra, o respeito que o povo português tem ao arquiteto e a essa profissão é visto em poucos lugares, e eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Então foi uma experiência assim maravilhosa mesmo.
Fico muito contente que nos tenhamos recebido bem, isso é uma boa notícia.
Vocês são só um pouco mais literais que a gente.
Sim. Sobre esta relação da arquitetura portuguesa e a arquitetura brasileira, uma das coisas que caracteriza a vossa arquitetura, agora saindo um bocadinho deste projeto que estávamos a falar, é a utilização do muxarabi, uma estrutura em madeira que permite uma melhor ventilação e privacidade dos espaços e com uma origem na arquitetura árabe, mas que na realidade foi levada por nós portugueses para o Brasil há mais de 500 anos atrás, e vocês continuam a usar, passados estes 500 anos, mas de uma forma contemporânea. Gostava que falassem um pouco de como é que utilizam este muxarabi e de que forma é que os tornam estes muxarabi que têm 500 anos em contemporâneos.
Acho que talvez a primeira vez que usamos isso foi numa casa em Paraty. E Paraty é uma cidade colonial, acho que de 1500 e pouco, 1600, assim, que você andando pela cidade, uma cidade maravilhosa, da parte histórica, e você vê a presença dos muxarabis. E a nossa casa ficava um pouco afastada do centro, mas a gente pegou vários elementos da casa, uma releitura do colonial por uma obra mais contemporânea. A casa tinha telhado de barro, com os muxarabis redesenhados e vários elementos que lembravam a cidade que estava lá do lado. E aí a gente acabou gostando do efeito de luz que dava, do controle térmico e de privacidade. E começamos a distribuir isso cada vez mais nas obras. Ele ajudava também a formalizar, às vezes, um volume, o sentido mágico de abrir e fechar tudo. E às vezes você vê. Aí voltamos a fazer uma casa em Paraty, lá perto, num condomínio, e nós fechamos a casa toda com muxarabi, que se abria magicamente. E aí o condomínio veio reclamar que a casa não tinha janela. E queriam embargar a obra, mas aí é um prazer, quer dizer, a arquitetura conseguiu aí o que a gente queria. Mas a história começa em Paraty, depois nós fizemos uma casa na Bahia, em Salvador, na cidade de Salvador, uma casa, não era uma casa de veraneio, era uma pessoa que morava lá, que mora lá. E mais uma vez a gente se aprofundou nessa pesquisa do colonial brasileiro, que é português, de fato.
Essa casa da Bahia é tal que é de madeira, não é? A casa aí também não tem janelas, é toda forrada.
É não que não tem janelas, a casa é a janela.
É uma janela. Um pouco
Exatamente.
diferente.
Mas acho que o muxarabi é perfeito para o nosso clima, porque ele
É.
permite a ventilação, ele dá o sombreamento, ele dá a privacidade. Então você pode dormir com a janela aberta e ter esse vento, principalmente na Bahia, que é constante, que entra. Você quase não precisa de ar-condicionado se você fizer a ventilação cruzada através desse muxarabi. Então você visualiza o exterior, mas você tem a sombra, você tem a ventilação. É um elemento perfeito para o nosso clima.
É interessante, quer dizer, a gente acabou fazendo toda uma pesquisa nesse sentido, né, da busca pelo Brasil colonial, e que Lúcio Costa fez isso também em algum momento da carreira dele. Às vezes as pessoas até criam um paralelo entre o que nós fizemos e o que ele fez também.
Ah,
Mas
que giro. Mas também com este uso do muxarabi ou com o uso de outros elementos coloniais? Agora fiquei curiosa.
sim, com os elementos coloniais.
Ok.
Sei lá,
É,
é a procura da arquitetura original do Brasil, né? O Brasil tem, para nós, sempre, o nosso trabalho tem dois pontos: esse ponto colonial e o ponto do modernismo brasileiro, que foi algo incrível, muito poderoso, e sei lá, nós somos filhos disso e não conseguimos deixar de olhar para isso. A gente na escola estuda isso, o professor quer que a gente faça. Tanto é, quando eu estava na escola, eu odiava todo esse modernismo. E Niemeyer odiava todo mundo, mas porque os professores ficavam tentando criar uma escola pragmática, dogmática, né, sobre isso. Então, eu era contra. Depois, quer dizer, na hora que eu fiquei mais adulto, eu comecei a entender o poder disso.
queria também que vocês contassem um bocadinho de que forma é que tornam estas estruturas contemporâneas. Inclusivamente, vocês inovam ao nível dos materiais. As estruturas eram originalmente em madeira, mas, por exemplo, acho que na casa C+C é em metal, não é? São umas estruturas metálicas. Podem falar um bocadinho de como é que vocês reinterpretam estas estruturas?
Eu acho que tem a interpretação de várias maneiras. Tem uma interpretação simbólica, né? Acho que o muxarabi tem essa história também de toda a cultura árabe, toda a cultura moura, que foi trazida para a Península Ibérica, né? Da permanência por 700 anos e essa criação tão intrínseca dessa história. Mas com até a origem do muxarabi, muitas vezes algumas pessoas vinculam a não a treliça metálica em si, mas toda a peça fechada, na qual muitas vezes a mulher ficava por dentro. Tem vários mitos se isso é verdade ou não é. Então, acho que tem uma coisa simbólica de trazer isso e de abrir isso.
Até porque só ia interromper, porque muita gente se calhar não está a visualizar e estes muxarabis dá para ver do interior para o exterior, mas do exterior para o interior não dá para ver, por isso é que a Susana
Exato.
estava a falar nessa situação,
É,
né?
exato. Então, acho que tem um caráter simbólico de explodir isso, de trazer isso para abrir muito mais, poder ser aberto, poder ser usado de outras maneiras, né, de um uso mais livre. Aí acho que tem um caráter geométrico também, de não é mais uma peça, pode se tornar toda uma fachada, todo panos muito maiores. E a questão do material, muitas vezes, é por uma questão de manutenção. A madeira tem uma manutenção mais complicada. a arquitetura colonial usava pintura a óleo, que já era a manutenção em si, a própria pintura, né? Mas é uma coisa que não se usa muito mais. Então, a gente tem trabalhado e desenvolvido muito esses muxarabes em alumínio, que são peças muito mais leves e com nenhuma manutenção.
Essa questão da manutenção como também sendo importante, não é? Na hora de decidir, não é? Uma das coisas que nós portugueses gostamos de falar é de comida. E melhor ainda se essas conversas sobre comida forem à volta da mesa e vocês foram desafiados pela marca brasileira Mais 55 para desenvolver uma mesa e escolheram não só motivos da nossa cultura, que também vos unem, não é? No fundo, mas foram mais além e escolheram inclusivamente os materiais, são portugueses, porque desenvolveram isto com a Viúva Lamego. E eu gostava que nos contassem um pouco sobre os desafios desta mesa portuguesa, com certeza.
Não, isso eu sempre tive o sonho de usar esses azulejos portugueses. E a gente já tentou isso várias vezes, mas eu gosto desses com motivos épicos, né? Que tem lá na estação do Porto, os da Viúva Lamego. Aí nós chegamos a desenhar isso para uma firma de empresa de fora, eles não quiseram de jeito nenhum. E aí a Mais 55, ela veio pedir um projeto que fosse brasileiro, mas esse é o da origem brasileira, né? De fato. E aí eu acabei conhecendo até um diretor da Viúva Lamego, quando eu fui dar aula no Porto Academy.
Okay.
Aí falou, vamos fazer isso. Aí propusemos para Mais 55. Eles gostaram, produziram a mesa, trouxeram os azulejos lá de uma cena de caravelas que a gente achou. Eu achei até que não ia vender nada, mas está vendendo.
Mas o que eu acho que a sua introdução é perfeita, porque a gente gosta muito de se reunir e bater papo à mesa. E o escritório tem isso. A gente tem, assim que a gente reformou o escritório, a gente fez na parte de trás um lugar que é para receber clientes. Então, a gente faz almoços, não só clientes, fornecedores, receber gente. E que a gente, a cada X tempo, a gente, antes da pandemia, é claro, né? Convidávamos pessoas e nos reuníamos em volta da mesa. E essa mesa é uma mesa que ela é muito arquitetônica, no nosso jeito de ver, porque ela tem uma estrutura muito fina e ela é coberta por azulejos. Então, tudo começou assim, em volta dessa mesa de azulejos do escritório. E numa viagem do Márcio...
Ah, vocês já tinham uma mesa de azulejos.
Já
tínhamos
uma mesa de azulejos feita com azulejos de uma artista brasileira chamada Calu Fontes, e que a gente gosta muito, que ela desenha azulejos. Então, era uma... E por acaso, ela é azul e branca também, né? Ela também já tem, tem esse DNA. E numa das viagens a Portugal, que a gente ficou apaixonados por esses azulejos, e a gente queria muito conseguir fazer isso, uma mesa assim, para algum cliente. E aí surgiu a oportunidade, quando a Mais 55 Designers surgiu e falou, olha, eu queria muito ter alguma coisa de vocês, a gente desengavetou esse projeto, elas adoraram e tornaram ele possível. E por incrível que pareça, a gente vendeu algumas mesmo.
Sim. Não, e a gente é um escritório que preza comida e alimentação acima de tudo.
Muito.
Temos um arquiteto português que na entrevista de emprego nos trouxe um pastel de Belém feito por ele mesmo e foi imediatamente
contratado.
Porque ele trouxe isso e ele ria das minhas piadas. Então ele foi contratado.
Porque ele ria das piadas da Diana, exatamente. Tá fácil trabalhar.
Então, foi um pequeno suborno.
Fica a dica.
Para os arquitetos portugueses que quiserem, só trazer um pastel de Belém.
Diz ele que
principalmente
ele
com a Suzana e comigo, funciona muito bem.
Mas você sabe que uma vez me perguntaram isso numa entrevista, e eu lembrei de uma frase do Niemeyer que falava assim, que a arquitetura não é importante, o importante é a vida, os amigos, a família, e aí eu acrescentei, e um bom churrasco.
Ou um sanduíche de prego do Ramiro.
Lá no caso, eu adaptei para o português, que era uma coisa
brasileira.
Italiana, eu falei uma cotoleta alla milanese.
Muito bom, muito bom. Ao longo destes projetos e destas viagens e de toda esta troca e de conversas à mesa, eu pergunto o que é que vocês têm aprendido com Portugal e a arquitetura portuguesa? Que vocês trazem para a arquitetura? Isto é uma pergunta para todos.
É porque é tão intrínseco a gente, a arquitetura portuguesa, e eu sou apaixonada por Portugal desde a primeira vez que eu fui há 30 anos. E cada vez que você vai, você gosta mais. E é uma sensação sempre de voltar para a casa da sua mãe, de aconchego. Eu falava, parecia que eu estava no país dos sósias. Todo mundo ali parecia com alguém que eu já conhecia. E a gente vive dessa fonte. E estuda todos os arquitetos portugueses. Porque isso tem uma identificação de linguagem que é uma extensão da gente. É completamente diferente do que a relação com qualquer outro país. Tem
eu, assim, é uma das arquiteturas contemporâneas que eu mais gosto, junto com a japonesa e, atualmente, a mexicana, que está surgindo de uma forma bem bonita.
É, e a densidade de arquiteto bom por metro quadrado em Portugal é impressionante.
Sim, nós, inclusivamente, somos o segundo país na Europa com mais arquitetos per capita. Por isso, exatamente, por isso é que o podcast chama-se No País dos Arquitetos, exatamente, isso é uma das razões para termos dado esse título.
Não, e eles se juntam, se casam, todo mundo vira algum... impressionante isso.
Isso não acontece no Brasil, isso não acontece
assim,
no Brasil.
Não é, não, o prédio inteiro, bom, assim, o prédio inteiro é da família, não é...
Não, o Cisa mora no mesmo prédio do Souto de Moura, né?
É. Sim, e tudo é família, casa com um, casa com outro.
É verdade, é verdade. E perguntava o que é que os portugueses podem aprender com a arquitetura brasileira. Por acaso, agora, antes de responderem, queria só fazer aqui uma reflexão, que eu acho que nós estudamos muito pouco na universidade a arquitetura brasileira. Não sei se percebi, pelo que o Marcos se o disse, que vocês estudam um pouco mais sobre a nossa arquitetura do que nós. E realmente é uma pena, porque vocês realmente têm arquitetos muito, muito bons, com percursos muito consolidados. Ou seja, não é só aquela obra de referência, mas há uma série de obras e de escritórios a produzirem e a fazerem cidades mudarem, não é? Com a vossa arquitetura. Eu gostava de saber o que é que vocês acham que nós portugueses podíamos aprender com a arquitetura brasileira.
Não, primeiro eu acho que a história do modernismo brasileiro ela é muito poderosa. Aquilo que eu não gostava, hoje eu acho que foi o que melhor aconteceu no mundo dos anos 40 aos anos 60, nesse sentido. Né? Não é só Niemeyer, mas muita gente fazendo uma arquitetura incrível. O Reidi, Artigas, Vila Nova Artigas, Rino Levi. Me ajudem aí que eu estou esquecendo um monte de nomes.
Paulo,
quer dizer, o Paulo mais recentemente.
Um pouco mais novo, né? Irmãos Roberto, então, são tantos, alguns com
então,
pouca
tem,
quantidade,
vamos lá,
mas toda uma geração, né?
É, uma geração, talvez, do Lúcio Costa também, que eu esqueci, de uma dúzia de escritórios de arquitetura que fizeram um trabalho incrível, incrível. Depois, aprendendo, quer dizer, começa principalmente um grande marco, foi a obra do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, que teve a curadoria do Le Corbusier. E, desse momento, quer dizer, uma geração de arquitetos olha aquilo e se identifica e coloca um pouco, né, foi até o que o Niemeyer fez nesse projeto, uma sensualidade brasileira misturando com essa arquitetura suíça desses primeiros momentos aí do modernismo. E aí vai, com o tempo, a gente teve um momento mais delicado, que foi durante o tempo da ditadura, onde isso sofreu muito, né? Aquele sonho de Brasília, né? Que é um projeto incrível, de extremo bom gosto, vamos dizer, genial, e que entra um país onde o presidente ia contratar os melhores arquitetos, né, Juscelino Kubitschek, para fazer uma cidade do sonho, né? Na verdade, não era nem a cidade, era o país dos sonhos, e de repente entra uma coisa muito violenta, vocês também viveram isso em Portugal, extremamente violenta, e que toda a produção cultural sofre muito. Mas depois continua assim, vem o surgimento de Lina Bobardi, do Paulo Mendes da Rocha, que tem um trabalho absurdo, né? Talvez, eu acho que Lina foi a arquiteta mulher mais importante da história, essa é a minha leitura. Talvez ela, quando eu dou aula na Politécnico de Milão, e quando eu comecei a dar aula lá, talvez 6, 7 anos atrás, ninguém conhecia a Lina, quer dizer, agora ela ficou muito conhecida. Mas porque na época não tinha esse nível de comunicação, Niemeyer era um cara mais midiático.
Sim.
E, e obviamente construir uma cidade praticamente, e o trabalho da Lina e do Paulo Mendes é um poeta da arquitetura, é gênio, totalmente gênio. Eu acho que Niemeyer idem. E quer dizer, eu cheguei a conviver com o Paulo Mendes nos últimos anos da vida dele, eu não conhecia ele, aí, porque eu trabalho em dois museus aqui em São Paulo, eu acabei tendo um contato com ele no MUBI, que é o projeto dele, e eu, o tempo todo e descobri que o cara é genial, é um filósofo, sabe? Não é um bom arquiteto, ele é muito mais que isso.
É um
então, tem que olhar para isso.
Né?
É um pensador. E hoje em dia, quer dizer, mesmo principalmente aqui na cidade de São Paulo, tem lá uma dúzia de ótimos escritórios de arquitetura, um pouquinho no Rio, já que é um lugar menos forte economicamente, muita gente para olhar. Mas o trabalho já mais contemporâneo da Lina e do Paulo são imperdíveis.
Suzana e Viana, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Tivemos aqui uma aula. Eu acho que é isso. Talvez seria maravilhoso poder estudar arquitetura brasileira, porque somos um país muito forte em arquitetura, meio que ao contrário de tudo, de todos, porque apesar de ser um país muito grande, sempre um país periférico, tanto fisicamente quanto economicamente, simbolicamente. Então, tudo que aconteceu aqui, desde o modernismo e até o que acontece até hoje, é um pouco surpreendente, né? Então, acho que tem algumas gerações muito boas há algum tempo. Então, sempre acho que é uma arquitetura que merece ser estudada. Agora, a sua pergunta em si do que os portugueses podem aprender com a arquitetura brasileira em si, eu não sei, talvez seja um pouco essa... O brasileiro ser um pouco mais esperançoso e responsável e... aparentemente leva a vida de um jeito mais leve, e aí talvez isso reflita na arquitetura, na hora que tem talvez uma curva ou alguma pequena ousadia, não uma ousadia formal desnecessária, né? Que a gente vê muito por aí hoje em dia, que definitivamente não é o caso da arquitetura portuguesa e nem da nossa, e que não é o caminho que a gente acha que é interessante. Talvez seja alguma coisa por aí.
Eu acho até para complementar, quer dizer, tem uma coisa muito interessante, que isso é um Brasil dos anos 50, que até recentemente eu li um livro chamado Ela é Carioca, de Rui Castro, que conta a história da revolução cultural que aconteceu. Ele localiza aquilo principalmente em Ipanema, principalmente durante os anos 50, onde surge no Rio de Janeiro a melhor música, a melhor arquitetura que se fazia no mundo naquele momento. E num
tudo
país,
ao mesmo tempo, não foi só arquitetura.
Tudo ao mesmo,
não é?
Tudo ao mesmo tempo. É extremamente interessante, é um pensamento de uma geração, e isso aqui num país lá do. Aqui, nós estamos aqui no terceiro mundo, de fato.
Numa época que não tinha internet, não tinha nada, né? Isolados mesmo.
É, mas mesmo assim, queria só acrescentar que realmente há pouco disse que nós não estudamos muito na universidade, e é verdade, a arquitetura brasileira, uma das coisas que a mim me fascinou foi ter visto o documentário do Vila Nova Artigas e pensei, como é que nós não estudamos este arquiteto genial em Portugal? Eu fiquei mesmo a pensar como é que é possível isto acontecer e nós não estudarmos. Isso para mim foi uma revelação, e lá está o poder que às vezes os filmes também têm. A aprendizagem não deve se cingir só àquilo que estudamos na faculdade, não é? Uma coisa contínua, e os documentários podem ser uma alerta exatamente para isso. E outra coisa que eu também queria destacar é exatamente o trabalho que eu também acho que a Casa da Arquitetura tem feito aqui no Porto, no sentido de também, com as exposições e com as conferências que eles também têm organizado, o fundo de fazer essa ponte. Eu sinto que se a Casa da Arquitetura tem muitos méritos, e um deles é exatamente esse, de fazer essa ponte entre os arquitetos, quer os que falamos agora, modernistas, mas quer também desta nova geração. Portanto, agradeço muito também à Casa da Arquitetura estar a fazer também esse trabalho e essa ponte. Eu sei que também faz trabalho aí, e que eu acho que também está a ser uma aprendizagem para estas novas gerações que se estão a formar, também poderem participar do conhecimento de uma outra forma.
Eu visitei lá e eu achei incrível. É uma coisa muito bem feita. Nós já participamos de exposições lá e o trabalho deles é muito, muito bom. É,
parabéns pela iniciativa, né?
Sim.
É um cuidado com a arquitetura, realmente, ali toda a parte do acervo com as maquetes. Quando a gente esteve lá, recebidos pelo Nuno, o próprio Fernando Serapião, que está muito ligado a esse projeto que agora está vivendo aí, o jeito que eles estão cuidando e que a gente vê a arquitetura sendo cuidada, até eu me senti impressionada, assim, não sabia que alguém podia valorizar tanto todo o processo com a documentação, que isso que é fundamental, né? A documentação do projeto.
É, cada folha, cada maquete. Nos perca, não é?
Exatamente. Um trabalho científico de documentação preciosíssimo, como não se conta numa mão de dedos em que lugar do mundo isso pode estar acontecendo, né?
Olha, eu conheço muitos arquitetos pelo mundo que consideram a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Paulo a melhor obra de arquitetura que eles conhecem, do Vila Nova Artigas. E não dá para não conhecer isso.
Estou em falta. Eu não conheço realmente.
Mas é que não era um prédio, né? Era um jeito de pensar o aprender e o estudar arquitetura. Então, é muito mais do que um prédio. Era um conceito de como ensinar arquitetura.
O Artigas pensou primeiro como seria o ensino numa escola de arquitetura e desenhou o prédio depois. E depois ele foi caçado pelo regime militar, porque ele era, vamos lá, esses comunistas, né? Que todo mundo era comunista, ele era de fato.
Era de fato.
E depois, quando terminou, houve uma distensão na ditadura, ele voltou a Prafal e ele teve que ter um exame para ser professor de novo na FAO. Então, ele foi submetido a um exame, é uma coisa clássica, né?
Quase irônica isso.
Está justamente
no documentário,
justamente no documentário, né, que aparece.
Aparece isso. Não, e tinha, tipo, 2.000 pessoas assistindo essa aula para ser aprovado de novo como um professor na FAO.
Uma louca ironia. Mas eu acho que é muito importante também o que disse, mais do que a arquitetura, no fundo, mais do que pensar apenas os espaços que, entretanto, se transformam em estruturas, não é? De betão ou de madeira, a arquitetura é muito mais do que isso, é pensar uma forma de viver, de estudar, de saúde, de todas as nossas atividades, não é?
É que eu acho que linka com o que a Diana falou, só para concluir, e que a Diana falou no começo, uma coisa que o Márcio sempre fala, que a gente sempre fala, se imagina morando aqui, se imagina vivendo aqui, se você estivesse aqui, né, Márcio, tem aquela história engraçada que uma vez a gente foi fazer um projeto na Rússia, para uma casa, possível projeto na Rússia, que o Márcio falou para a arquiteta, você tem que imaginar que você é uma milionária russa morando nessa casa. Então, sempre se colocar no lugar do usuário, seja a milionária russa, ou seja o usuário urbano, de uma estação de trem, ou de metrô, de qualquer escala.
Mas isso, para mim, é um jeito de olhar assim, meio cinematográfico, e você entrar dentro de um roteiro. E esse roteiro, ele vai criar o projeto de arquitetura na história que existe lá dentro. E é um jeito que eu pessoalmente gosto muito de trabalhar e estou acostumado a pensar dessa maneira.
Acho engraçado que vocês tenham quase a preocupação de pensar, ora bem, que histórias é que estas pessoas vão criar aqui dentro, não é?
Sim,
que memórias é que elas vão criar, não é? No fundo,
exatamente.
Eu acho também de proporcionar um jeito, às vezes, diferente de viver ou de usar o espaço. Não só reproduzir uma maneira de você viver, ou de como as pessoas estão acostumadas a viver.
Certo, pensar mais além, no fundo desafiar
também. E deixar
também
sonhar, ir para uma coisa um pouco diferente. Porque, às vezes, o espaço que você vive, ele determina uma maneira de viver. E essa maneira, você se acostuma com ela e esquece que existem outras possibilidades, que espaços diferentes podem proporcionar jeitos diferentes de você viver. E, às vezes, melhores também.
É verdade, é verdade. Olha, a conversa está muito gostosa, como dizem no Brasil. Já percebi que tínhamos aqui histórias para preencher não sei quantos episódios. Vou ter mesmo que me despedir de vocês e agradeço muito esta vossa disponibilidade de partilharem connosco a vossa forma de fazer e de pensar e sobretudo de nos relembrarem que, como o Márcio disse há pouco, que o mais importante na arquitetura é a vida. Acrescentam mais alguma coisa, não é? Mas que o mais importante na arquitetura é a vida que ela pode proporcionar. Muito obrigada por estarem desse lado a partilhar connosco.
Obrigado, Sara, e sempre à disposição para continuar contando as suas histórias.
Vier ao Brasil, nos avisa.
Venha comer na nossa mesa.
Eu quero experimentar como é que é comer na
mesa. Traga pastel de Belém, por favor.
Exatamente.
Sim, sim, trarei. Highline associa-se ao País dos Arquitetos, pois acredita que a partilha do conhecimento, além de aproximar pessoas, eleva a imaginação. Vision Without Boundaries, defina Highline e este podcast. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na Arc Daily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.